Pense no seguinte cenário. Apenas no mês de julho desse ano, um grupo de municípios brasileiros exportou, tipo, mais de 16 bilhões de dólares em produtos do agronegócio.
Nossa, é muito dinheiro!
Demais, né? É quase metade de toda a riqueza de exportação do país saindo de um punhado de cidades. E, no entanto, se formos olhar para o caixa de grande parte dessas mesmas prefeituras hoje...
Elas estão fazendo malabarismo financeiro, né? Para conseguir pagar a conta de luz de um posto de saúde ou, sabe, garantir a merenda escolar da semana que vem.
Exatamente isso. É um malabarismo diário.
E é um paradoxo brutal, na verdade. Porque a riqueza nasce no município, seja ali na lavoura, na extração de minério, na indústria local, mas o grosso dos impostos gerados por essa produção sobe direto para os cofres dos estados e principalmente para Brasília.
Pois é.
E o município, que é onde a estrada, tipo, precisa ser asfaltada para o caminhão passar, acaba ficando com a menor fatia do bolo.
Verdade. E é exatamente para entender como essa engrenagem toda funciona na prática que a gente inicia a nossa análise profunda de hoje. Sejam todos muito bem-vindos.
É isso aí.
Lembrando que hoje é domingo, 9 de agosto de 2026. A nossa missão por aqui é dar aquele mergulho de cabeça nas principais notícias que afetam a gestão das cidades brasileiras.
Sem aquele peso burocrático, claro.
Sem jargão, exato. E tudo isso a partir de uma curadoria fantástica feita pela IAB, né, a Empresa de Apoio à Prefeitura em Brasília. Eles compilaram as informações mais quentes da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, da Undime e também do Portal de Convênios.
O que a gente vai fazer hoje é desatar os nós dessas informações, porque essas decisões que parecem só planilhas distantes lá em Brasília, elas batem no nosso portão no dia seguinte.
Com certeza.
A gente vai analisar como as prefeituras estão buscando novas receitas, esse campo minado que são as regras eleitorais deste ano e como as redes municipais, tipo... acabaram de entregar resultados históricos na educação básica.
Mesmo com todos os gargalos financeiros.
Exato.
Então vamos direto para o que mantém a máquina funcionando, que é o fluxo de caixa. Porque não existe política pública, não tem obra sem dinheiro no cofre e segurança jurídica, certo?
Aham, de jeito nenhum.
E amanhã, segunda-feira, 10 de agosto, é um dia crucial para quem está na gestão. É quando cai na conta das prefeituras o repasse do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, isso referente ao primeiro decênio de agosto.
Só que tem um detalhe aí. O gestor municipal não pode simplesmente olhar aquele valor bruto e sair comemorando.
É, não dá para fazer festa ainda.
Não dá. A CNM soltou uma nota técnica de finanças muito importante, alertando que é preciso colocar na ponta do lápis os descontos. O repasse ele já vem com retenções automáticas para o Fundeb e para o PASEP.
E ignorar isso no planejamento, bom, é a receita certa para assinar um cheque sem fundo na semana seguinte, né?
Exatamente. O caixa precisa ser olhado com lupa.
Falando em retenção, o Portal de Convênios trouxe uma atualização que eu achei fascinante, porque resolve um problema super silencioso. Foi aprovado um limite de retenção do FPM para pagamento do INSS.
Ah, finalmente!
Pois é, foi colocado um teto, porque antes, tipo, se a prefeitura tivesse uma dívida previdenciária lá de trás, de gestões passadas, o governo federal podia simplesmente raspar o fundo do tacho, né?
É. A Receita Federal ia lá e retinha o valor integral da dívida direto na fonte.
E aí a prefeitura amanhecia com saldo zero. Uma loucura.
Era uma guilhotina sobre o caixa municipal, sabe, Mar? Mas com esse novo teto, se cria ali um mecanismo de sobrevivência. O município continua pagando o que deve ao INSS, mas de forma parcelada.
O que garante aquele oxigênio financeiro, né? Para manter o hospital aberto, o lixo sendo recolhido.
Exato. É uma medida de racionalidade contábil. E racionalidade é tudo o que a gente precisa em 2026. Porque além dessa pressão natural, a gente está no meio de um furacão chamado ano eleitoral.
Nossa, é aqui que a gestão pública vira esporte radical de verdade. A CNM liberou um guia orientativo sobre transferências voluntárias e emendas parlamentares durante o tal defeso eleitoral.
Assunto delicadíssimo.
Muito. Para quem acompanha de fora, o defeso eleitoral é aquele período antes das eleições onde a lei proíbe uma série de condutas. Tudo para evitar que a máquina pública seja usada para desequilibrar disputas, certo?
Sim, para garantir uma eleição justa.
Gerenciar repasses federais com essas regras ativas é como pilotar um avião atravessando uma tempestade elétrica e com um painel de combustível piscando no vermelho.
Adorei a analogia.
É, um milímetro fora da rota ali e a turbina desliga.
Faz muito sentido, porque o risco não é só tomar uma multinha administrativa. O risco de escorregar no defeso eleitoral é sofrer uma pane sistêmica.
Tipo o quê, na prática?
Bom, a legislação eleitoral impede, por exemplo, repasse de recursos da União para os municípios nos meses antes do pleito. Tem exceção só para obras que já estão em andamento, com cronograma fixo ou emergências.
Ou seja, se o município cometer um errinho de interpretação no portal de convênios ou tentar iniciar uma obra nova agora com o recurso federal.
Ele não só fere a isonomia da eleição, como pode ter os fundos inteiramente congelados. E o gestor ainda pode responder por improbidade.
Caramba! É um campo minado jurídico. A prefeitura tem que continuar servindo o cidadão, mas sem dar um único passo em falso.
E a consequência desse passo em falso cai sobre quem menos tem culpa, né? Uma obra paralisada por irregularidade eleitoral significa um posto de saúde que não abre ou uma creche que fica pela metade.
Verdade. Daí a urgência de dominar essas cartilhas da CNM sobre o que pode e o que não pode agora. Mas vamos olhar para o outro lado da moeda um pouco.
Vamos lá.
Se a dependência desse repasse federal é tão engessada e a distribuição de impostos no Brasil é super desigual, como é que os prefeitos estão tentando gerar riqueza dentro de casa? Porque não dá para ficar sentado esperando o dinheiro cair do céu de Brasília.
Não dá mesmo. E a estratégia atual, que está muito bem documentada nesses informativos recentes, não é sobre criar imposto novo. Isso seria politicamente inviável e um desastre econômico.
Com certeza, pessoal. Já paga imposto demais.
Pois é. A estratégia é cobrar de forma inteligente e atualizar cadastros que estão defasados.
Tem um exemplo prático disso que me chamou a atenção, que é a parceria entre a CNM e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Isso para cobrança da dívida ativa municipal.
Aquela velha história do IPTU atrasado.
Isso, IPTU ou ISS que as empresas não pagaram. Historicamente, a prefeitura entrava na justiça para cobrar e isso levava anos, né? E ainda custava mais caro do que a própria dívida.
O custo do processo judicial muitas vezes superava o valor do imposto. Era ineficiente por design.
Totalmente ineficiente. E qual é a solução agora?
A nova parceria foca na desjudicialização. Em vez de entupir os fóruns com processos, as prefeituras estão sendo orientadas a usar o protesto extrajudicial em cartório e a integrar os sistemas.
Muito mais ágil.
Demais. O protesto é rápido, tem um índice altíssimo de recuperação de crédito e é o principal, não custa rios de dinheiro em custas processuais para a máquina pública.
E essa busca por eficiência não para por aí. Tem uma sopa de letrinhas aqui na pauta que a gente precisa traduzir. Porque o impacto prático nas cidades é gigantesco.
Manda a sopa de letrinhas.
O CETAT, que é o Centro de Apoio Técnico, está fazendo umas mentorias agora, com prazo bem apertado para janeiro. O objetivo é integrar o CIB ao Sinter. Traduzindo do economês...
E do juridiquês.
Exato. O CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro e o Sinter é o Sistema Nacional de Informações Territoriais. Por que juntar esses dois é tão vital para a prefeitura?
Basicamente porque o cadastro imobiliário da maioria das cidades está cegas. A integração do CIB com o Sinter permite cruzar dados em tempo real.
Dá um exemplo para quem está ouvindo a gente visualizar isso.
Imagina uma situação bem comum. Alguém compra um terreno, registra. E a prefeitura cobra o IPTU daquele terreno vazio. Só que, 5 anos depois, a pessoa construiu um galpão logístico enorme ali.
E a prefeitura nem ficou sabendo.
Pois é, e se ela não sabe, continua cobrando o imposto baratinho do terreno vazio.
Aí a cidade perde milhões em arrecadação justa. Quer dizer, a integração tecnológica não é um luxo, é descobrir por onde o dinheiro está vazando.
Exato, é fazer o dono do galpão de luxo pagar o imposto correto, para a prefeitura ter recurso para recapear a rua na periferia.
Perfeito. E tem um movimento de otimização de espaço urbano também, numa decisão que a CNM destacou, sobre a competência dos municípios para instituir taxas pelo uso do solo ocupado por torres e antenas de telecomunicações.
Isso é bem interessante.
Eu confesso que não tinha parado para pensar nisso, sabe? As empresas de telefonia usam o solo da cidade para colocar aquelas antenas enormes e a prefeitura tem o direito de cobrar por isso. é o espaço de todo mundo gerando lucro privado, né?
Com certeza. E além das antenas, tem a questão da mineração. A Agência Nacional de Mineração publicou a Resolução 246/2026. Ela prorroga os prazos para a lista anual provisória da CFEM.
A CFEM é aquele royalty da mineração, certo?
Isso, o royalty que as mineradoras pagam para as cidades de onde tiram riqueza. Essa extensão de prazo é a janela que os municípios precisavam para auditar os números com calma.
Porque às vezes o volume que a empresa declara não bate com a realidade, né?
Exatamente. E ter mais tempo para contestar esses valores garante que a cidade não seja passada para trás pelas grandes mineradoras.
É uma verdadeira força-tarefa pela independência financeira. Mas aí a gente esbarra num obstáculo frustrante. A prefeitura faz a lição de casa, otimiza imposto, cobra dívida e, de repente, o Congresso Nacional aprova uma lei que joga uma despesa bilionária no colo do prefeito.
Sem mandar um único centavo junto para pagar a conta.
É o que chamam de pauta bomba, né?
É, a famosa pauta bomba. E é por isso que esse mês de agosto está sendo marcado pela mobilização municipalista convocada pelo presidente da CNM, o Paulo Ziukoski.
E por que agora em agosto?
A estratégia não é aleatória, não. É uma corrida contra o tempo, porque com as eleições chegando, o Congresso Nacional praticamente fecha as portas, sabe? Os parlamentares voltam para as bases para fazer campanha.
Ah, entendi.
Então, se os prefeitos não barrarem as pautas-bomba agora e garantirem a recomposição de receitas, o ano acaba financeiramente ali.
Eu estava lendo o levantamento que a CNM entregou para o Tribunal de Contas da União, o TCU, e olha, é assustador. Eles desenharam tecnicamente o impacto financeiro da aprovação de pisos salariais nacionais como os da enfermagem e do magistério, só que sem indicar fonte de custeio.
Esse é o grande ponto crítico.
A melhor forma de visualizar isso é imaginar que Brasília é aquele amigo que convida a turma toda para jantar no restaurante mais caro da cidade, ele pede lagosta, faz um brinde super emocionante para os profissionais, e aí vai ao banheiro, foge e deixa a conta inteira para a prefeitura pagar.
Pois é. E o problema dessa conta, que foi bem detalhado nesse estudo entregue ao TCU, não é o mérito da valorização dos profissionais. De forma alguma. Os profissionais da saúde e da educação merecem salários dignos.
Ninguém questiona isso. O ponto é a matemática da coisa.
Exato. O gargalo é puramente matemático. Se a União cria o piso por lei federal, ela tem que transferir os recursos. Porque sem isso, para pagar o novo salário, o gestor municipal é forçado a demitir outros funcionários ou cortar a manutenção de ambulâncias.
O orçamento é um cobertor curto.
Muito curto e finito. E enquanto eles tentam desarmar essas bombas de curto prazo, a pressão pelo planejamento de longo prazo continua. O informe do Bate-Papo Municípios trouxe um alerta enorme sobre a reforma tributária.
É, a questão da transição para o IBS e a CBS, né? Que vão substituir os impostos antigos. E pelo que eu entendi, isso já precisa estar previsto na LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2027.
Isso mesmo. Ninguém sabe direito ainda como o dinheiro vai circular na prática, mas a prefeitura já tem que colocar na planilha do ano que vem.
Uma dor de cabeça para os contadores.
A maior das últimas décadas. Se o gestor não modelar como a substituição do ISS pelo novo IBS vai afetar a arrecadação, o orçamento de 2027 vai virar peça de ficção.
E ainda tem que ficar de olho no que as cortes superiores estão decidindo. O portal de convênios trouxe duas decisões do TCU que afetam licitações, por exemplo. Uma liberou que o estudo técnico preliminar não precisa mais constar dentro do edital.
Mas a mais pesada foi o Acórdão 1753, sobre os limites de aditivos em obras públicas. Esse acórdão fecha uma brecha perigosa, sabe?
Aquela história de ganhar licitação com preço baixo e depois pedir aditivo para encarecer?
Exatamente isso. O TCU reafirmou os tetos rígidos para esses aditivos. Isso protege o caixa e obriga que os projetos iniciais sejam feitos com muito rigor. É o fim do superfaturamento disfarçado de ajuste.
E não é só o TCU, né? Tem a nova lei do transporte sanitário eletivo que padroniza como os municípios transportam pacientes para exames fora, o que consome muita verba. E até o STF confirmando que as redes sociais podem ser responsabilizadas por conteúdos.
Isso muda tudo na comunicação institucional das prefeituras.
Muda demais. É um volume de frentes que o gestor precisa administrar que, olha, beira o impossível. Exige equipe técnica muito bem treinada.
Mas, no fim das contas, todo esse embate fiscal, legal, burocrático, tem um único propósito, né?
Entregar serviço público.
Sim, serviço público de qualidade. E é aí que os dados mais recentes trazem um fôlego impressionante para quem está nessa luta.
Com certeza. Se a gente pensar para onde vai todo esse suor da arrecadação e das defesas no TCU, a resposta está lá nas salas de aula. E temos notícias espetaculares.
Muito boas mesmo.
Os resultados do IDEB 2025 mostraram que as redes municipais registraram o melhor resultado de toda a série histórica nos anos iniciais do ensino fundamental.
Isso é um feito notável. Os resultados do SAEB 2025 também reforçam isso. E vale mencionar que a Undime, que comemora 40 anos agora em agosto, lançou um portal novo com ferramentas super ágeis para os dirigentes de educação.
Eles são a espinha dorsal desse avanço, né? Mas me vem uma dúvida que assombra a educação faz tempo. Como garantir que esse sucesso brilhante nos anos iniciais não derreta quando a criança chega nos anos finais do fundamental?
Esse é o grande desafio. Mas os dados já apontam um caminho. O próprio IDEB mostra que as notas são maiores nas escolas de tempo integral.
Ah, interessante.
Expandir a jornada não é só mais tempo na sala de aula, é manter o aluno numa rede de proteção social.
E de que precisa começar o quanto antes. O programa Salas de Aprendizagem da Undime bate muito na tecla da busca ativa escolar na educação infantil.
Porque a evasão começa lá atrás, né?
Exato. A ruptura acontece quando a família não leva a criança para a creche. E a busca ativa não é ficar esperando. É o agente de saúde bater na porta da casa para entender o que aconteceu.
E para financiar essa rede toda, as prefeituras têm que ficar de olho nos prazos do VAAT e do VAAR, que são complementos do Fundeb para 2027.
Só traduzindo, VAAT é valor aluno ano total e VAAR é valor aluno ano resultado, certo?
Isso. O governo distribui parcelas extras para quem tem menos recursos e para quem mostra evolução na aprendizagem. Mas não é automático. A prefeitura tem que cumprir condicionalidades, enviar dados precisos, perder prazo e abrir mão de milhões de reais.
Dinheiro na escola é fundamental, mas tem um pilar antes disso. Nenhuma criança tira nota máxima no IDEB com fome. E o Brasil se manteve fora do mapa da fome no último relatório da ONU.
E a CNM lembrou bem, essa vitória tem a digital da gestão municipal.
Com certeza. É a execução descentralizada, né? O governo federal lança programa, mas quem compra o alimento, cozinha e serve é a prefeitura.
A merenda escolar, os restaurantes populares, a compra da agricultura familiar.
É amarrar as pontas. A prefeitura compra do pequeno agricultor, serve na merenda, a criança se nutre e tira nota boa no IDEB. É uma máquina complexa, mas lindíssima. E hoje a gente passeou por toda essa engrenagem. Do caixa apertado e regras do defeso eleitoral, até as vitórias na educação e no combate à fome.
É, e olhando para esse quadro todo, fica uma reflexão muito clara. Se os municípios são o motor da segurança alimentar, se entregam resultados recordes na aprendizagem e ainda sustentam a exportação do agronegócio...
Fica a grande pergunta, né?
Sim. Será que essa estrutura que concentra quase todos os impostos lá em Brasília ainda faz sentido? Ou a gente caminha para um momento onde o orçamento vai ter que descer obrigatoriamente para o nível local, que é onde a vida realmente acontece.
Uma provocação e tanto para quem está acompanhando a gente refletir durante a semana. O desequilíbrio está no centro de tudo isso. Quero agradecer demais a companhia de quem nos ouviu hoje nessa análise profunda. O nosso compromisso é esse, pegar o complexo, tirar o jargão e mostrar o impacto real. Um excelente domingo, uma semana produtiva e até o nosso próximo encontro.